Vamos lá. Semana nós lemos na Torá Parashat Vaetchanan. Parashat Vaetchanan, uma das parashiot mais centrais da Torá. No conteúdo, na intensidade, aprendemos regras básicas, inclusive temos a repetição dos 10 mandamentos. Mas vários assuntos interessantes encontramos na Tfilá e começamos principalmente com a palavra Vaetchanan. Vaetchanan, tradução literal. Marcelo? Fugiu? Você não aprendeu direito. Significa Vaetchanan e implorou. Certo? Moshe implorou a Deus. E nossos sábios se detêm sobre a palavra implorar. O que significa Moshe implorou? Moshe pediu, Moshe rezou. O que significa que Moshe implorou? Na verdade, Moshe rezou. Diz, Vaetchanan el Hashem, Vaetai lemor. Diz, e rezei para Deus naquela hora, dizendo. E nos conta que Moshe rezou para Deus que ele quer entrar na terra de Israel, etc. Inclusive, naquele momento, quando Moshe está rezando, ele comenta que rezou. Diz o nosso sábio no Midrash que a palavra Vaetchanan tem o valor numérico de 515. Esse não fugiu. E por que 515? Foi a quantidade de vezes que Moshe rezou para Deus. E que Deus falou para Moshe? Que Deus falou para Moshe? Al tosef daver elai od badavar hazeh. Não insista em falar comigo sobre este assunto. Por quê?
Porque a gente teria que deixar entrar na terra de Israel se fosse mais
um. E por que a gente tem que pedir para Moshe para de pedir?
Senão ele acaba cedendo.
Porque aí é uma regra importante. A gente não pode desistir nunca. Deus falou para Moshe, chega. Por que não falou chega na terceira vez? Imagina um cara 515 vezes. Moshe, a gente tem uma paciência e tanto.
Porta deixa aberta.
Pode ir. Eu fecho.
Então, então surge a pergunta, que nos ensina esse episódio?
Fazer a nossa parte.
Por que a gente, na verdade, primeiro, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você não pode desistir. Não pode dizer não dá. Ah, já pedi. Talvez Deus quer que você reze mais. Ah, mas eu rezei e Deus não me atendeu. Moshe rezou 515 vezes. E aí Hashem falou para Moshe o quê? Para. Esse para significa o quê? Olha, se você rezar mais uma vez, eu vou ter que te atender.
Mais uma vez, já com uma porra.
Ou seja, na hora que diz, mais uma vez, vou ter que te atender, o que, que significa isso? Significa que a gente está falando para Moshe, literalmente, mais uma vez eu te atendo, uma lição para nós, que talvez nós somos Moshe, e talvez precisamos pedir talvez 1500 vezes. Mas não porque rezei um dia, uma semana, um mês, um ano, tenho que desistir. Porque pode chegar uma hora, como quem diz, pego Hashem de jeito, e ele concede. A gente não pode desistir nunca de pedir para Hashem. Inclusive, temos vários aspectos aqui. Primeiro, como aprendemos da história de Moshe. Quando a gente faz uma tefilá, quando a gente pede, tem dois lados. Quem pede e quem ouve e concede eventualmente, que é Hashem. O que quer dizer? Se eu pedi para Hashem uma vez, duas vezes, três vezes, talvez não foi a quantidade de vezes necessárias. Primeiro porque Hashem quer que eu peça mais. Dizem os otávios que a Kadosh Baruch Hu gosta da tefilá do tzadikim. Já vamos chegar lá. Como aprendemos do episódio das matriarcas. Mas vamos chegar lá. E segundo, e é muito importante, porque talvez eu ainda não pedi tão sinceramente como deveria. Muitas vezes, talvez a primeira vez eu pedi, mas as outras vezes já foi por tabelinha. Eu estou pedindo, não vou tefilar. A gente faz tefilar, está com problema de saúde, está rezando todo dia, mas a gente nem pensou que... Ora, vira, você reza por mim. E você não reza por você. Não, você reza melhor. A pessoa está rezando. Três vezes ao dia ele fala, Refaeinu Hashem Elokeinu. Nos cura, Deus nosso Senhor. Mas ele não presta atenção no que ele está dizendo. Por quê? Tabelinha. Ele está cumprindo tabela.
Tabelinha.
Ele nem percebe. Então, às vezes, talvez, eu preciso de tanta água em pedra dura sou eu, que tenho que ceder e finalmente fazer tefilá com Kavaná. E às vezes, realmente, Hashem, que quer que a gente peça mais? Ou às vezes, é não. Hashem sempre responde. E quando você diz, Deus me manda, ele diz, não. Simples. Agora, quais são? Não obstante ou não, eu tenho que insistir se é o que eu quero. Que a Shem não me concede porque talvez não é bom para mim. Eu não sei. Eu quero fazer uma viagem. Um exemplo hipotético. Eu quero fazer uma viagem, quero fazer um curso. E não me dou bem. Não consigo visto. Não consigo a passagem, não consigo a reserva, ou não consigo passar nas provas do determinado curso. O que que significa? Eu quero fazer, mas talvez realmente não é bom para mim. Por quê? Porque Deus sabe, sei lá, não sei, hipoteticamente, desculpas. Deus sabe o que é bom para mim. Eu sei o que eu tenho que pedir. Eu penso o que eu quero. Mas a gente me manda o que eu preciso. De uma forma ou de outra. Às vezes fechando determinados caminhos. É só fechar um caminho que não me resta opção. Digo aqui por outro. Por quê? Por A, B, C, D. Eu não sei entender. Vai chegar um dia que eu vou entender tudo. Que vão me explicar tudo. Eu não sei por quê. Mas as coisas têm uma razão. E eu acredito, e essa brajá que nós fazemos sempre, que acreditamos que Hashem, ele sabe o que faz. Ele sabe por quê. E talvez eu precisava falhar. Por que falhar? Porque precisava estudar mais a matéria. Porque precisava me esforçar mais. Ou porque precisava desistir. Não é para mim. Nós já estudamos uma oportunidade que os levitas estudavam e treinavam dos 25 aos 30 anos. 5 anos ficavam treinando os levim. Por que ficavam 5 anos? Dizem, não sabe, porque se em 5 anos não aprendeu, já não aprende mais. Ou seja, o cara que 5 anos prestou vestibular, eu vou dizer, cara, procura outra carreira. Talvez não é para você.
É lógico.
Talvez não é o momento. Não, mas o vestibular é o... Mas essa ideia. Quantas pessoas não conseguiram entrar numa determinada faculdade...
E não mudaram.
E depois não, depois foram muito felizes fazendo alguma outra coisa. E às vezes não necessariamente tem a ver com felicidade ou não. Muitas vezes você quer se formar, fazer um determinado curso, porque isso vai te possibilitar a progredir na empresa e para que te transfiram para o exterior. E talvez achando o que você vai para o exterior. Não necessariamente ir para o exterior é bom. Não necessariamente é apropriado. Quantas histórias eu conheço de pessoas que foram para o exterior e quase trazem desmanchamento do casal. Porque o marido estava feliz profissionalmente, mas a mulher estava um cão na casa o dia inteiro. Ou diferentes situações. Então, o que vai dizer? Quando vão xingar, maldiçoado aquele curso. Não tivesse feito o curso, não estaria nessa situação hoje. Na prática, quando você não fez o curso, ou não passou no curso, te poupou, talvez, de um desfecho desagradável. A gente não sabe. Estou tentando de alguma maneira trazer para vocês o que é fé. Fé é confiar em Hashem, que o que Hashem faz é bom e na hora certa. Pode nos parecer errado, entre aspas, podemos ficar, entre aspas, se temos o direito, contrariados, é normal. Por quê? Porque somos seres humanos que vemos e vivemos o quê? O mundo material e físico limitado, no qual nos desenvolvemos. Crescemos assim, nascemos assim, crescemos assim e vivemos assim. Mas, um pequeno detalhe. Temos uma Neshama e um Pai Celestial que olha por nós. E às vezes Ele determina que não é bom. Ou ao contrário, Ele te dá algo que aparenta ser ruim, porque isso te faz bem. Diz o ditado, que não te mata, te fortalece. Então, Hashem não manda na medida de matar. Hashem manda na medida de fortalecer. Depende de nós sabermos olhar, enxergar e aprender a lição. Não é de Hashem. Talvez por isso, nossos sábios estabeleceram que sempre está para Hashem, se lê logo depois de Tisha B'Av. Por quê? Porque devemos aprender a lição. Passou Tisha B'Av e que? Voltamos a comer e beber. E o pior, como se nada tivesse acontecido. Como se Tisha B'Av não tivesse existido. Não estou falando de Tisha B'Av, o senhor não é sobre isso. Estou falando do conceito de Tfilá, de por que a necessidade às vezes de rezar tanto e demais. Às vezes porque precisamos insistir e às vezes a persistência, a nossa, como se chama, de alguma maneira, teimosia, consegue mudar alguma coisa. Porque isso demonstra o que realmente te interessa. Aquilo que não te interessa, hoje você dá valor e amanhã não dá valor.
A gente esquece Tisha B'Av, mas é obrigado a ficar alegre em Tu B'Av, não é?
Aí a pergunta é por quê? Não estamos falando de Tu B'Av. Depois a gente fala no finalzinho um pouquinho sobre Tu B'Av e vamos entender por que a gente fica alegre em Tu B'Av. Mas o conceito, quero voltar, só que não estou falando de Tisha B'Av, estou falando da Tfilá.
Sim.
E o efeito que a Tfilá tem que ter sobre nós e como nós devemos encarar eventualmente quando rezamos não somos atendidos ou adversidades ou obstáculos que podem surgir no nosso caminho. Que ao contrário, quantas vezes as pessoas se aproximam e pensam, porque vou ficar religioso, então vou ficar rico, Deus vai cuidar e vou ter parnassá e vou estar abundante e vou ter abundância e tudo mais. Erroneamente. Quantas vezes acontece? É muito frequente. Eu recebo muitas vezes questionamentos, pessoas que, puxa, Rabino, agora que fica religioso, outra coisa está andando mal. Deus não gosta de mim. Mas esse é o teste. A ver se você gosta dele, não somente quando está bem. Você começou a gostar dele quando estava tudo bem. E? Como dizem, quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela, não? Vamos ver se, como diz o cara, quando estava rico, todo mundo é amigo. Quando ele vai para a Palência, vamos ver que os que sobram. Agora vamos ver quem era realmente amigo.
Amigos eram amigos.
Mas quais são os amigos?
Verdadeiro.
Os que ficaram. Vamos lá. Nós falamos antes, rapidamente, sobre que as matriarcas era a prova de que Deus gosta de Tfilá. Nossos sábios perguntam por que as matriarcas eram estéreis. Se a gente estuda, Sará, Rivka e Rachel, as três eram estéreis, esposa de Abraão, de Isaac e de Jacob.
era spedita.
E era perché? Perché a Kadosh Baruch Hu queria tefilah deles. Hashem quer que você peça. O pai muitas vezes não dá para o filho o que, que o filho peça. Por quê? Que o filho dê valor que é meu pai que está me dando. Eu compro um presente para minha neta, quero que ela saiba, foi o Zeide.
Não.
O Zeide trouxe para você um pouco de, vamos dizer, humanamente falando, de reconhecimento. A gente reconhece, a gente não sabe reconhecer. A gente não sabe, a gente considera as coisas já comum. Em inglês diz, we take the thing for granted. Inclusive a vida mesmo. Quando que a gente reflete um pouquinho na vida?
Quando a situação está ruim.
Lamentavelmente quando a gente vai para o cemitério. É o momento que a gente reflete na vida. E olha lá, depende do trânsito. Às vezes tem tanto trânsito que não dá para refletir em nada.
Não tem tempo.
Principalmente quando você está chegando perto do cemitério, que o guarda na porta dando explicação para todo mundo e se forma aquela fila de 15 minutos lá, que todo mundo, todos goem por volta e ficam fascinando. Não adianta. Não adianta. Eu já falei com ele sobre isso, mas isso é realmente uma coisa feia para as pessoas que moram na região. Sobre a falta de respeito. Mas enfim, voltando ao assunto, o que acontece? Se junta muito e cada um, onde fica e como é? O porteiro, que de porteiro de repente virou informação turística lá. Então, voltando ao assunto, eu acho que Hashem quer nos afilar. Primeiro, porque ele quer que a gente reconheça, e segundo, porque é bom para nós saber que dependemos dele. Nós temos uma das canções básicas que entoamos Rosh Hashanah e Yom Kippur, que nós rezamos, Ken anachnu beyadcha, assim nós estamos na tua mão, como o timão na mão do marinheiro, como o vidro na mão do vidraceiro, como o metal na mão do ourives. Simplesmente ele faz conosco o que ele quer. Nós somos mais do que uma matéria, uma pedra bruta. Somos uma matéria que não tem forma nenhuma. Assim nós somos na mão dele. E pedimos para ele que nos esculpa da melhor maneira possível a sua vontade. Na prática, a tefilá é uma das melhores maneiras de fazer isso. Por isso que a Torá nos conta e começa a parashá nos dizendo que Moshe implorou. E na palavra implorar, eu falei, tem uma explicação por que utiliza esta palavra. O que significa implorar? Não é pedir, em inglês seria begging, certo? Que um... Não é pedir, é mais
implorar.
É, o que significa implorar?
É pedir com muita convicção.
E pelo amor de Deus, como a gente diria. A expressão caiu. O que significa pelo amor de Deus? Ou seja, eu não mereço, é só pelo amor. Porque merecer não mereço. E isso Rashi traz. Tzadikim pedem para Deus um matnat chinam. Um presente gratuito, não a troca de alguma coisa. Hashem me atende, mas não me cobra, não me tira dos meus créditos. Eu tenho alguns méritos, eu tenho, não me desconta de meus créditos. E mais ainda, tenho uma explicação mais humilde. É só pelo teu amor, porque merecer eu não mereço. Nem créditos não tenho. Eu tenho créditos. Eu sou bom, eu não sou bom. Bondade tua que você me considera que eu sou bom, mas mesmo assim te peço, como nós apelamos no Rosh Hashanah e Yom Kippur, como falamos na Tfilá Avinu Malkeinu. Todo o assunto de Rosh Hashanah é o que coroamos a Deus como rei, tocamos as trombetas que seria o shofar, que seria coroar a Deus como rei. Tikuv shofarot kedi shetamlichuni aleichem. Toquem um shofar para me coroar sobre vocês. Ou seja, Deus é um rei que está sendo coroado. Mas nós somos, entre aspas, espertos. Antes de nos dirigir ao rei, lembramos que ele é nosso pai. Avinu Malkeinu. Apelamos. Pai, eu sou teu filho. Ah, eu não mereço. Eu não entrei na faculdade. Antigamente, que recebia um carro quando entrava na faculdade, se formava, sei lá o quê. Hoje em dia, quando se forma, já não querem mais carro, me paga Uber. Pelo menos dá para beber. Mas o conceito é lembrar que a gente está pedindo, está implorando. O implorar é ter a consciência de que eu não sou merecedor. Quando eu peço, você pede, por que você está pedindo? Quem é você? O que é? Você vai pedir, no mínimo, prova que você merece, que você... Você vai no banco pedir um crédito. Pedir um dinheiro no banco, tem que ter algum comprovante, alguma coisa.
Garantia.
Alguma coisa. Mesmo se você for parente do gerente. Alguma coisa, algum mérito, alguma coisa que te dê direito. E se você não tiver nenhum direito, então por que vão te dar? O cara vai te dizer, mas vou te dar por quê? Ok? Que inclusive, entre parênteses, o que saiu no Estadão nesses dias, daquele aplicativo nos Estados Unidos que está estourando, que está nos Estados Unidos, que dá um cartão de crédito para quem não tem crédito. E uma empresa de dois brasileiros que está bombando lá. Não sei se alguém... Você deve ter...
Então, daqueles que mais precisam de crédito.
Daqueles que mais precisam de crédito. É. Que era a fórmula do seu... Alava Shalom, o seu Samuel Clarinho. Ele construiu a fortuna dele baseada nesse pilar. Porque a pessoa que precisa de crédito, uma vez que consegue crédito, ele cuida disso como ouro. Que esse era o pilar da filosofia do seu Samuel. E hoje em dia a empresa vale bi.
Lógico. Ele foi em cima de pessoas que tinham pouco potencial. E esses caras estão indo em cima de startups que têm muito potencial.
Mas, para entender o... Foi a matéria, me chamou muito a atenção e... Enfim. Mas foi a filosofia. Nós na Tfilá estamos assim. Não temos créditos.
Mas temos potencial.
Mas temos um bom cara que nos dá crédito.
Hashem. Melhor que ter é ter um amigo que tem.
Melhor que ter um amigo que tem é melhor alguém que te dá.
Não basta ter, não.
E Hashem. E isso que é a palavra Vaet Hanan. Isso que Hashem pede. E Hashem tem seus motivos porque Moshe não vai entrar na terra de Israel. Mas Moshe queria entrar na terra de Israel. E Hashem fala, não. E não peça mais. Ok?
E ele é um tzadik que não pediu mais.
Essa é a primeira parte. Como?
E ele, como bom tzadik, não pediu mais. Porque se pedisse mais uma vez, ele entrava.
Ele não tem que pedir. Ele sabe que a gente falou. Ele aceitou. E aí... Nós vemos também na Parashá a passagem das cidades de refúgio, que Deus dá a mitzvah de estabelecer cidades de refúgio, onde poderia se refugiar, dizem nossos sábios, a pessoa que matasse acidentalmente outra pessoa, certo? Atrás estabelece como a gente descobre se foi acidente ou não, que ele mereceria se refugiar lá, e estando lá ele estaria com um passe de proteção do que chama Goel Adam, do vingador, algum parente do falecido que queira se vingar. E stando dentro la sia refugio, ele está imune. Saiu, ele fica esposto. E a Gemara traz em Masechet Brachot, aprende da Torá, que, em Masechet Makot, perdão, que quando ele vai para a cidade de refúgio, diz, para ele ficar na cidade de refúgio, se manda para o exílio nessa cidade de refúgio também o rabino dele junto. O rabino dele, o mestre dele. Porque se aprende na Torá, e aqui aprende a lição que eu quero trazer, normalmente sempre a culpa do rabino vai junto. Mas a questão interessante, a Torá diz que ele vai para a cidade de refúgio e lá viverá, demonstrando que não pode ninguém mexer com ele enquanto está lá. Está imune. Estando lá, está imune. É que nem o cara aprontou aqui no Brasil e foge para Israel.
Pronto,
hoje Israel se dá refúgio. Se ele sair de Israel, a Interpol vai pegar. Certo? Não preciso dar nomes e exemplos conhecidos. Mas, enquanto ele está lá, ele está imune. Mas que culpa tem o rabino? E a Torá diz, a Gemara traz, Golim Raboimo. Mandam para o exílio o rabino junto com ele. E que a expressão que utiliza lá, aprendemos que a Gemara traz Golim, que manda para o exílio de Golá, que o rabino tem que estar lá e ele está numa situação de exílio também. Por quê? Porque uma pessoa, e essa é a lição, não consegue viver sem o seu guia espiritual. Então ele não terá vida realmente. A Gemara traz, se a Torá exige que estando lá ele vai viver, então tem que dar lá condições de vida. Condições de vida de um Yehudi é ter um rabino com ele. E se você não tem um rabino, então você está com problemas. Isso não é vida. Não estou querendo vender agora aqui um plano de mensalidade. Aspira o rabino aí. Diz que é rabino. Mas é uma realidade. A gente entende hoje em dia, por exemplo, a necessidade de ter um médico. E isso que eu queria trazer, essa passagem da Gemara é interessante. A gente entende a necessidade de cada um ter um médico de cabeceira. Alguém que te conhece. Ele vai te, não necessariamente ele vai te tratar, mas ele vai te orientar. E na hora que tiver algum problema, ele dizer, procura fulano, procura ciclano, procura tal especialista. Que ele é o médico que te conhece. O médico a quem você vai perguntar, inclusive, se pode jejuar ou não em Tisha B'Av. Porque ele cuida da tua saúde. Aprendemos daqui do mesmo jeito que a gente vive fisicamente. E temos que cuidar da nossa saúde e da integridade física. A Torá nos ensina aqui nesta passagem que devemos também cuidar da nossa saúde espiritual, da nossa vida, entre aspas, que é a nossa vida espiritual. Porque nós não somos somente seres vivos, somos seres espirituais. Temos uma neshama. E do mesmo jeito que cuidamos de alguém que cuida da nossa integridade física, devemos ter alguém que cuida da nossa integridade espiritual. Quando você vai no teu médico, você coloca a tua saúde na mão dele. O teu rabino, você coloca a tua neshama na mão dele. E na realidade isso é muito mais delicado. E ele que vai te orientar e te fazer viver. O que que vemos aqui? Se ele, quando vai para o exílio, não vai sobreviver sem seu rabino, então mandamos o rabino junto e tem que estar lá no exílio junto com ele, numa situação de exílio, para estar junto com ele, porque vai entender as necessidades dele, porque esse rabino vai poder compreender o que ele está precisando e dar para ele o que ele precisa. Isso é um buquê, porque o bom rabino é isso. Eu não posso dar para A o mesmo que para B, porque as necessidades de A são diferentes que as necessidades de B. O status e estágio espiritual de A é diferente que o de B. As condições da vida de A são diferentes das condições da vida de B. E eu, pessoalmente, aconteceu já com pessoas que, Baruch Hashem, confiam um pouquinho em mim, que reclamaram numa época: Rabino, mas você nunca me falou nada. Você nunca me perguntou. Você me conta, eu ouço, eu sou ouvinte. Rabino, tem que saber ouvir também, que não é fácil. Mas, se você quer opinião, é outra coisa. E a opinião tem que ser para cada um, a opinião que ele precisa. Que isso, quando Moshe Rabbeinu está querendo nomear um sucessor, e nós lemos na Torá algumas semanas, e aí Hashem fala que para pegar Yeshua, Moshe pensou que era a oportunidade de nomear o quem?
O filho dele.
O filho dele.
Claro, o filho.
Hashem falou não. Pega Yeshua, mas qual a característica? Ish asher ruach bo. O homem que tem um espírito com ele, dentro dele. O que significa homem que tem espírito dentro dele? Que expressão? Todos temos espírito dentro. Será um espírito a mais? Um dibuk? Certo? Um exorcismo aí. Rashi explica que ele consegue lidar com o espírito de cada um e um. Ou seja, ele tem o seu espírito e tem o espírito do próximo, que ele consegue lidar e com a pessoa de acordo com as suas necessidades, com o que ele precisa. Não orientando todo mundo a mesma coisa ou todo mundo nivelar pelo mesmo patamar. Porque do mesmo jeito que somos diferentes fisionomicamente, somos diferentes nas nossas características, nas nossas vidas, e a cada um tem que saber dar o que ele precisa. E cada um tem que saber que precisa disto. Interessante, para complementar isso daqui, o Pirkei Avot nos dá uma lição, diz, Ase lecha rav. Faça para ti um rabino, um mestre, um guia, um guru. O que significa isto? Não é o rabino que tem que vir atrás de você e dizer, pelo amor de Deus, vem consultar comigo. Ele não tem uma cartilha que nem do plano de saúde com o nome do catálogo de todos os rabinos catalogados e ele paga aí no Google para estar aparecendo a primeira linha dos rabinos disponíveis. Não. Não é ele que está se oferecendo. É você que tem que procurar. Do mesmo jeito que você procura um médico, do mesmo jeito que você procura, você tem que procurar um rabino e pedir para ele procurar ele. Por isso que a Guimara diz, você quer viver, mesmo no exílio, tem que mandar um rabino. Mas não é um rabino. Rabô imão, o seu rabino, o seu mestre, o seu guru. Aí se não tem, ele está com problemas. Está com problemas, a vida dele está faltando. Está faltando um guia. Hoje em dia é normal dizer, talvez no mundo empresarial em geral, o coaching. Descobriram algo novo no século XXI, coaching. Mas já está na Mishnah, porque é a voto. A Selecharav. Simples. As pessoas hoje em dia chamam de coaching. E nós vemos N episódios em toda a história do povo de Israel. Inclusive, vemos o profeta Samuel, como ele nomeia o rei Saul de rei. O povo tinha vindo pedir que queria um rei, etc. Um episódio bastante desagradável, da forma que aconteceu. Mas nos conta lá, em Samuel 1, no livro de Samuel 1, na Torá, no Tanakh, que o povo, que o Saul veio perguntar que tinha se perdido umas mulas dele. E veio perguntar a Samuel se ele sabia onde estavam as mulas, como faz para encontrar as mulas. Eu me lembro uma vez, um comerciante, acho que era de Los Angeles, veio perguntar para o Rebbe uma opinião comercial, por um negócio, se fazer ou não fazer. O Rebbe respondeu para ele sobre o negócio e falou: acho que o senhor deveria cuidar de colocar tefilim todo dia. Se não me engano, foi isso. Conselho espiritual. Aí o homem respondeu: mas Rebbe, tudo bem, mas eu vim aqui consultar por outra coisa. Conhecendo um assunto financeiro. Não, não, não. Esse tema aqui não tem.
Não, não tem.
Aí o Rebbe respondeu para ele e falou: olha, você veio perguntar para mim uma pergunta que não é minha área e você aceita a minha opinião. Onde é minha área, você não aceita? Onde sim minha área, você vem. Ou seja, na prática, o teu guia vai saber te orientar, vai saber fazer e dar os conselhos necessários, se Deus quiser. Você tem que ter muita siata dismaya, muita ajuda divina, inspiração divina, como se diz. Nós falamos que a Parashá também nos traz os 10 mandamentos, mas já estudamos os 10 mandamentos. Então, primeiro e principal, Moshe que está falando agora, Moshe que transmite os 10 mandamentos para o povo, e inclusive, se nós vamos reparar, transmite os 10 mandamentos com várias pequenas e importantes, uma vez que está na Torá, nada na Torá é a esmo, pequenas alterações, mudanças. A primeira vez, os 10 mandamentos aparecem no livro de Shemot, capítulo 20, Parashat
Itró.
Bravo. E aqui aparece por segunda vez. E para que repete? Então, uma resposta. Por exemplo, uma das mudanças era, numa está escrito Shamoret Yom HaShabbat, e na outra, Zachoret Yom HaShabbat. Uma diz, guarda o dia de Shabbat, e no outro, lembra o dia de Shabbat. Qual a diferença entre guarda e lembra? É diferente. Guarda é mitzvot proibitivas, e lembra é mitzvot positivas. Uma explicação. Uma outra explicação. Guarda e lembra se refere a conceitos diferentes, obrigatoriedades. Não tenho que fazer, assim, e noto, tenho que me abster de fazer. Ou seja, um ativo e outro passivo. Mas por que Moshe muda? E essa pergunta aqui, principal. Então tem um famoso ditado que traz os nossos sábios: Shtaim diber Elohim, echat zu shamati. Duas falou Deus, uma eu ouvi. Ou seja, Deus falou uma vez, duas palavras ao mesmo tempo. Quando Deus transmitiu para Moshe, Deus falou Shamor e Zachor junto. Nós não conseguimos falar. Se eu digo Shamor, não digo Zachor. Se digo Zachor, não digo Shamor. Não sei se dá para... Hashem falou e se ouviram as duas coisas. Ou seja, Had Diber Elohim, uma falou Deus, Shtaim Zu Shamati, eu ouvi duas, Shamor e Zachor. Totalmente diferente uma da outra. Então, numa Moshe transmitiu uma, na outra transmitiu a outra. Não é que Moshe está mudando, não é que Moshe está distorcendo, só que quando Moshe vai transmitir, ele percebe que, peraí, eu não consigo. Hashem consegue falar de uma vez duas palavras juntas. É que nem a gente, de entre aspas, chupar cana e assobiar. É, Marcelo?
É difícil.
Por... Você faz isso?
Eu tentei, não consegui.
Ah, bom.
É? Já tentou?
Eu não consegui.
Porque, na verdade, são conceitos opostos. Na prática, então, Moshe, ao repetir, ele nos consegue transmitir essa segunda opção. Tem um outro lado que complementa. Então, Moshe, as mudanças têm um sentido. As nuances, as passagens que Hashem nos traz aqui, têm um sentido, uma lição para nós. Ok? Uma outra questão interessante A Torá nos diz também uma passagem interessante no versículo 5 do capítulo 5. Moshe nos deixa bem claro qual é sua missão. Se bem que Moshe está falando, nós vemos Vaikra Moshe com Israel, vai haver Moshe, Hashem, Moshe que fala, Moshe que convoca, Moshe que se refere ao povo, diz claramente: Anohi Omed Bein Hashem u Beinechem Baet Ahi Leagid Lachem Et Dvar Hashem. Eu estou parado entre Deus e vocês naquela hora para trazer a palavra de Deus. Ou seja, Moshe estava entre Deus e o povo de Israel, onde? No Monte Sinai. Por quê? Alguém lembra? Quando foi a revelação máxima de Deus, Deus falou o quê? Os 10 mandamentos. Como foi? As duas primeiros mandamentos Hashem falou e todo mundo viu. Só que cada vez que Hashem falava, o povo não conseguia suportar, era muita energia. Então, estourava, queimava o fusível. Aí que falaram, olha Moshe, faz o seguinte, Daver ata imano venishma, veli daver itano lokim penamot. Fala você para nós e vamos ouvir, e que não fale Hashem, porque talvez vamos morrer. Não adianta, é muita energia, não consigo suportar. Liga 110 no 220, ou na força motriz. Então Moshe avisa, eu estou parado no meio. Eu sou um interlocutor. Moshe fica a deixar claro, eu não falo por mim, não tenho interesses pessoais, não estou querendo aqui ganhar nada, etc. Moshe deixa claro, eu sou um meio intermediário. Inclusive, isso, essa função de qualquer líder. Não é ele o objetivo, ele é um meio, um interlocutor, como Marcelo falou. Mas tem aqui uma expressão, uma explicação muito bonita sobre esta frase do Maguide de Mesrich, que ele explica este versículo. A gente às vezes tem explicações, e ele troca a vírgula de lugar. O versículo diz: Anohi omed bein Hashem u bein Echem. Eu estou parado entre Deus e vocês, certo? Ele diz: vamos colocar uma vírgula aqui. Está toda uma frase só sem vírgula. Ele diz: eu, vírgula, estou parado entre Deus e vocês. Ou eu, a vaidade, o orgulho, egocentrismo, o grande argentino que temos dentro de cada um de nós, separa entre Deus e vocês. Ou eu está entre Deus e vocês. Quando você coloca eu faço, eu consigo, eu posso, eu vou, ou eu, esse eu que a gente fala tanto, ele só separa, está no meio, não deixa se aproximar, não deixa dar aquela liga total entre Deus e vocês. É isso que Moshe está dizendo para o povo aqui. Uma frase maravilhosa. O eu interrompe. Você vem, se Deus quiser. Você fez isso? Baruch Hashem, graças a Deus. Não, eu, muito eu. Quando temos muito eu, não sobra espaço para Deus. Então ele colocava, o eu está parado, não eu estou entre Deus e vocês. Ou eu é que está entre Deus, como uma parede no meio separando, isolando um do outro. A gente não consegue ficar muito com Hashem dessa maneira. Tem algo no meio que separa. E geralmente o que separa de Hashem sou eu mesmo. É isso que a gente tem que levar. A gente tem que aprender essa lição, ter consideração por isso. A gente não pode em hipótese alguma se deixar levar pelo eu. Faz parte da humildade, da simplicidade que devemos ter. Todos e cada um de nós. E esse é o pré-requisito básico, o pré-requisito até, para poder falar com Hashem, para ter aquela conexão que nós falamos no início da Tfilá e demais. Quando eu, tem tanto espaço que não sobrou espaço para Hashem sequer. Tem mais coisas sobre os 10 mandamentos, vamos parar por aqui que já...
Uma hora você falou alguma coisa, eu lembrei, eu recebi um WhatsApp bonito.